A nossa aula de hoje tem como tema a segunda e última parte da obra Dentro da Chuva Amarela, Memórias de um Maníaco Depressivo. Nesta obra ele faz um longo passeio, nos descreve uma longa epopeia por várias terapêuticas, por várias maneiras de tratamento. Este personagem, jornalista que escreve a obra, William, ele nos deixa claro em mais de um momento o seguinte: que ele tem compreensão sobre o que se passa com ele, do ponto de vista, sobretudo, da medicina, porque ele pesquisa com grande profundidade. Ele não gosta disso e ele quer se livrar disso. Você pode argumentar com ele que isso é um modo de ser no mundo, outras coisas qualquer, ele até vai te compreender, mas a peregrinação existencial dele é em torno de algo que, se não pode erradicar, que pelo menos atenue isso que ele está vivendo. Agora, dentro disso, nós como terapeutas podemos questionar uma série de elementos. Querem ver? Será que a verdadeira busca do William não é a busca da interseção com pessoas que darão a ele amizade, carinho, atenção e tudo mais? Será que essa não é a verdadeira busca que faz a manutenção do mal, que não pode, entre aspas, ser curado sob pena de botar para fora aquilo que lhe é mais caro? Não poderia ser algo assim? O problema é que quando é algo dessa segunda natureza, e há outras, há muitos indícios pelo caminho, muitos indícios pela estrada. A pessoa nos mostra das mais diferentes maneiras isso. Por exemplo, boicote ao tratamento, negligencia a tomada dos remédios, os horários, sabe, vários tipos de recuos que fazem perpetuar a questão da qual a pessoa se alimenta, o que no caso dele não há, ok? Então, pelo menos até aqui, pelo que vimos até aqui. Hoje nós aprofundaremos tudo isso e vamos ver para onde caminhamos com essas questões. Bem, ele procura uma terapeuta que faz um procedimento clínico muito curioso. Coloca ele no estado alterado e olha o que acontece quando ele entra nesse estado alterado. Eu estou na página 65 da obra, que é onde nós paramos na aula passada, tá? Então, ele diz assim, ó. Ele está no estado alterado, está nos descrevendo. Uma aldeia no interior da Polônia. Frio. Estou numa cela. A execução seria ao raiar do dia. Adiaram. O desespero me toma. Faço parte de um grupo de oposição ao poder local. Preciso encontrar urgentemente um jeito de acabar com a vida. Bato com a cabeça na parede. Sinto uma profunda vergonha de mim mesmo. Estou com medo. Porão de um navio negreiro. Cortaram a água. Vamos todos morrer. Morrerei em segundos. O navio balança. Quando retorno com a caça, estão todos mortos na aldeia. Malditos brancos. Cinzas, fumaça, sangue, o crânio esmagado de um pequeno. Eu deveria me juntar a eles na morte. A sensação de culpa é indescritível. Meus pés nus pisam a lama. Vejo o vestido em trapos. Sou mulher. Sinto vergonha, medo também. A humilhação é pior. Eu dava concertos por toda a Europa. Juro que nunca mais tocarei. É quando o trazem. Ele tem cerca de 7 anos. Chama-se Philip. Morreu eletrocutado na cerca do campo. Sou mãe dele. Grito. Minha dor é tão grande que não escuto meu próprio grito. Acho que vou enlouquecer de dor e de culpa. O universo inteiro mergulha na escuridão e na desesperança. Nunca me perdoarei. Sou culpada. Não quero mais nada. Úmido. Agitação. Vou nascer. Frio. Estou nascendo, é ruim. Eu quero me encolher, voltar, é tarde demais. Choro, grito mais que eu posso. Tudo isso é o que ele passou no estado alterado. Agora ele diz assim: do lado de cá, a terapeuta, que ele chama de Naja, me pede para respirar. Respira, William. Passa através da dor, não importa o que acontece, respira. Saio de cada viagem trêmulo, a roupa encharcada de lágrimas, suor, emoções esfaceladas. Não esperava isso do renascimento. Não esperava essa selvageria toda, essa voracidade. Nascer é visceral. É nas vísceras que se sente a vida pulsar. De qualquer modo, eu não esperava tanto. Então ele se submete a sessões de técnicas de chamado renascimento. Em filosofia clínica, o que é isso que ele fez aqui? Isso que ele viveu é de fato o que houve? Se fizéssemos uma pesquisa histórica, contratássemos arqueologistas, arqueólogos, sociólogos, filósofos, e fôssemos atrás dessas informações, o que nós encontraríamos é isso que ele descreveu aqui? Sabe que pesquisas que foram feitas em torno disso mostram? Que em alguns casos sim, se encontra muito próximo, pelo menos. Em outros casos nada, é bem distante. Então, como saber se isso que ele colocou aqui, via renascimento, é fidedigno ou não? Evidentemente, vocês podem me questionar e dizer: professor, por que dentre tantas questões que o senhor poderia nos colocar, o senhor colocou a questão da veracidade? Isso de fato importa? Vamos supor que ele acredite nisso e com isso ele resolva os assuntos últimos dele. Será tão relevante então que ele tenha a veracidade do que houve, no sentido da correspondência platônica do sujeito com o objeto de operação? Não pode ser diferente, por acaso? Pode, claro que pode. E entre os critérios que nós vamos elencar por uma terapêutica, é claro que este pode ser um deles, mas muitas vezes não será. Há terapias que trabalham a forma e não estão ligando para o conteúdo, não é? No nosso caso, nós não sabemos a priori se vamos ligar para a forma, para conteúdo, para veracidades ou qualquer outra coisa. Temos que pesquisar para sabermos se é assim. Ele disse que a terapia dela ia, com essa profissional, a Naja, ia bem. Eu tomava a medicação prescrita e os florais prescritos pelo outro médico. Trabalhava, estudava, uma rotina espartana, mas sem sobressaltos. Um dia, de repente, eu não consigo mais atravessar a rua. Minhas pernas estavam paralisadas, minhas mãos suavam frio. Eu vivia o pavor, o pânico. O coração disparado dizia que a morte estava chegando, e eu nem um pouco preparado para ela. Se estivesse preso, a dormente, e vivesse e viesse o trem, o pavor não seria menor. As crises voltaram a acontecer. Antes de nos apressarmos a um julgamento impiedoso e geralmente errado em torno da clínica que ele fez sobre isso que se chama renascimento, lembrem que muitas vezes, independente da terapia que se faz, a pessoa pode passar por um período muito ruim antes de uma melhora consistente para os padrões que ela procura e dentro do que é possível para ela, ok? Então, cuidem certos julgamentos apressados. Ele diz que ele peregrina por muitas terapias, ele procura, ele quer se ver livre disso. Ele disse que em novembro de 1912, com uma letra miúda e irregular, Franz Kafka escreveu. E aí ele reproduz o texto inicial da metamorfose, quando ele se dá conta que se transformou numa barata. E ele disse que ele se sentia assim na vida. Então ele colocou algo aqui que eu assinalei. Ao sair de casa certa manhã, eu ouvi o psiquiatra Ângelo Gaiarsa falar na televisão sobre a síndrome do pânico. Disse o incisivo e simpático médico a uma telespectadora: faça renascimento, vá respirar, e eu acredito que esse seu medo vai passar. Minha memória tomou nota na hora. mas eu estava cansado e pessimista demais para procurar qualquer terapia, mesmo correndo o risco de perder o controle sobre minha vida. Fui salvo por esse pequeno acaso. Quer dizer, ele vai então procurar essa médica que faz com ele a terapia do renascimento. Em filosofia clínica, os senhores aprendem que a estrutura de pensamento é um mecanismo imenso e muito poderoso. Okay? Você pode desde inventar coisas, criar coisas, modular coisas, desfazer coisas, representar coisas em uma infinidade de outros elementos. Se você resolver acreditar em algo e tiver o apoio, o aporte de tópicos estruturais, é muito provável que esse algo no que você acredita se tornará assim para você, tá bom? Sendo ou não, né? Muitas vezes isso te ajudará para a tua existência, outras vezes pode complicar muito as coisas. Portanto, prudência. Mais adiante, ele vai pesquisar, e ele pesquisa o médico que criou essa técnica do renascimento. É um tal de Leonard Orff. E ele escreve aqui, ó. Ele criou foi sistematizado por Leonard Orff. Foi obra do acaso. Após um dia particularmente difícil, ele se deu conta de que uma banheira de água morna era o lugar ideal para uma terapia. Continuando com as pesquisas sobre os traumas do nascimento, Leonard chegou à hiperventilação e, desse modo, ao renascimento propriamente dito. Devido às razões óbvias, as pesquisas de Leonard Orff sobre a morte me fizeram pensar. O momento da morte, ele faz uma longa citação aqui sobre essa passagem da morte para a vida. E ele vai muito longe, ele cita as obras aqui e tudo. Então, ele agradece muito, porque ele diz que no caso dele, isso funcionou. No caso dele, ele se sentiu melhor com isso, com o renascimento, com a hiperventilação. E ele escreve longamente aqui, ele diz que quando entramos em hiperventilação, os padrões antigos são revividos. Assim é para o William que escreve o livro, tá? E se você mantém a mente alerta, entre em contato com os fatos que deram origem à desarmonia. Assim é para William. Se os temas revividos por você fazem parte de uma outra vida ou do inconsciente coletivo, isso não importa. O renascimento cura, isso importa. Eu, que tinha um atávico medo do mar, meses depois das sessões com a terapeuta, Naja, estava tentando me equilibrar numa prancha de surf. Anos depois da terapia, nunca mais eu tive pânico. Alguém que procurou a terapeuta por indicação minha e não foi bem sucedido me disse: é por causa de gente como você que esse povo troca de carro todo ano. É claro que sim. Às vezes a coisa toma ares de comércio. No consultório da terapeuta Naja, por exemplo, se você pagasse a mais, poderia receber um mapa astral. E se desembolsasse um pouco mais, poderia levar uns florais do deserto do Alasca, de Minas Gerais, etc. É o país do caro. Esse livro que você está lendo custou caro, tenho certeza. A terapeuta Naja não trocou de carro, foi para a Índia se reciclar, viver sem medo. Quanto vale isso? Nem vou entrar em certas questões aqui. O nosso foco é bem específico dentro do que estamos trabalhando. E nesse sentido, quando uma pessoa procura um médico, um terapeuta com um episódio maníaco depressivo e procura o que a pessoa entende por cura. Isso que a terapeuta fez, que livrou esse rapaz disso, é de fato uma cura? É isso que, por exemplo, a filosofia clínica, como uma terapêutica, procuraria fazer? É esse o nosso foco? E por que não? Como você argumentaria em sentido diverso desse? Que é o que ele vai fazer ao término da obra. Ele vai ainda passar por muitas coisas até chegar a entendimento assim. Mas numa época como a nossa, um entendimento como esse na área da saúde é muito improvável. Muito improvável. a própria pessoa que padece de suas mazelas dificilmente vai buscar uma terapêutica que destoe muito do que o William colocou aqui, em boa parte dos casos, eu acho. Então, o que acontece? Ele começa a piorar de novo, tá? Depois de um tempo. E aí ele procura a antiga médica dele e ela diz para ele assim, ó, William, isso que você tem não parece uma doença. Eu não sei, eu não entendo bem, mas você tem todos os sintomas de alguém que está sendo obsediado. E ele disse, eu já pensei nisso. Você acredita no espiritismo, William? Acredito em qualquer coisa que me cure, ele falou. Na verdade, eu havia mais que pensado. Tempos atrás eu procurara um centro espírita. Um rapaz, muito magro, alto, usando óculos de vidro grosso, sorriu para mim e me veio com uma conversa de karma, culpa, umbral e danação. No fim do longo sermão, ele me inquiriu. Você pensa que tem essa doença terrível? Por quê? Eu perguntei a ele, por que você usa esses óculos fundos de garrafa e eu não? O que você acha? Por que você é tão feio, Eduardo? Por que o cachorro lá de casa sofreu horrores durante meses antes de morrer de câncer? O que foi que ele fez na vida passada? Não, Eduardo jamais vira dor petrificada em interrogação nos olhos daquele bicho. Esta é a minha sina. Desde criança, eu faço perguntas para as quais ninguém tem resposta, e por isso ficam me odiando. Claro que eu já havia lido tudo, quase tudo, de Allan Kardec e do Chico Xavier. É claro que eu aceitava a lei do karma e da reencarnação, mas odiava quando me tratavam como se eu fosse um retardado. Por que será que tanta gente gosta de representar o papel de sábio? Bem, voltemos à minha médica. Aí resisto à ideia de procurar novamente um centro espírita. Quem sabe, William, essa sua resistência já não faça parte do problema. Esta pergunta tem suas bênçãos, mas tem também seus grandes sofismas embutidos, não é? Ao dizer isso para uma pessoa, tenham cuidado, ok? Ao usar um argumento como esse, para não fazerem uma dobra no discurso que a pessoa já carrega com grande dificuldade. E ele fala aqui, ele fala como a psiquiatria, ele faz um passeio, como ele fez na primeira aula, sobre escolas e terapeutas. Olha o que ele vai nos contar. Para Freud, ele estava falando dos episódios maníaco-depressivos, né? Isso, para Freud, tratava-se de uma neurose narcísica. Em um livro recente, O Discurso Melancólico, a psicanalista francesa Marie Claude defende a tese de que a melancolia advém de uma falha na formação da identidade da criança, fato acontecido antes dos 5 anos de idade. A melancolia seria, assim, uma forma de defesa psíquica. Os macrobióticos pensam diferente e atribuem ao açúcar branco a causa da depressão. Prescrevem, então, uma dieta sem açúcar, carne vermelha, chocolates, refrigerantes, à base de muitas leguminosas, grãos e frutas. Para a psiquiatria moderna, a causa estaria numa disfunção dos neurohormônios. A eficácia dos antidepressivos tem dado bastante respaldo a essa posição. Outros apontam que a causa vem de uma profunda falta de autoestima. Recentemente, uma terapeuta deu uma entrevista dizendo que tudo não passa de uma questão de pouca água. O psicótico seria uma pessoa que precisa de mais água do que um não psicótico. Minha médica então me entregou uma nova receita. Era a oitava consulta que eu fazia e até o momento minha ficha médica já começava a virar uma brochura. Um dia, isso depois de ele voltar muitas e muitas vezes à médica dele, tá bom? Então ele conta aqui, ó, que um dia minha médica não aguentou mais. Você é um egoísta, William. O quê? Não entendi. Isso mesmo que você ouviu, estou dizendo o que penso de você. O que era aquilo que ela estava fazendo? Uma classificação médica? Uma metáfora? Pela contração dos lábios da médica, aquilo era um desabafo. Ela dizia isso porque eu estava sempre pessimista? Uma pessoa com depressão é sempre uma pessoa pessimista e não grata. Era isso? Eu estava deprimido. O que é uma péssima hora para se ouvir? O que é uma péssima hora para se ouvir desafetos? Fiquei mirando o He-Man de plástico que havia na mesa. A médica dividiu o consultório com uma colega pediatra. O He-Man laranja e marrom. Eu fiquei pensando. Mas eu estava grato a ela. A franqueza dela me comovia. Ela continuava falando e eu não ouvia mais. Estava prestando atenção ao barulho do ar-condicionado. Ela falou por mais tempo, como se estivesse arrependida. Tenho algumas coisas para conversar com os senhores. Nós temos visto uma pessoa peregrinando em torno dos serviços terapêuticos, da indústria da terapia, na qual muitas vezes se insere a filosofia clínica, não é? Ou acham que não? Se insere, sim. O filósofo clínico, quando se prestar a tratar sintomas e outras coisas, ele estará dentro disso, endossando esse caminho e colaborando para que ele se torne cada vez mais robusto. Uma pena. O que fazer especificamente? O que esse jovem nos fala dele que nos pode ajudar a ajudá-lo? O que de fato de concreto? Ele já colocou a história dele na outra aula. Nos deu inúmeros elementos. Sabe, ele nos colocou os momentos em que essas coisas costumam ocorrer na vida dele, como podemos bloquear, como podemos endereçá-lo para paisagens melhores existenciais, mas, sobretudo, ele nos mostrou a maneira epistemológica como ele trabalha com isso. Que no caso dele, um mergulho de conhecimento, de aprendizagem em torno dessas coisas, é bastante producente para ele. Para ele. Olhem como ele pergunta, como ele indaga, como ele questiona. Bem, aí ele se encanta muito com a acupuntura, assim como ele se encantou com a homeopatia. E ele vai atrás de um grande acupunturista que costuma chamá-lo de Marajá. O acupunturista chama o jovem de Marajá. Aí diz: "Você às vezes fica bem agitadinho, não é, Marajá?" Disse-me o médico, depois de tomar meu pulso e me olhar a língua. Eu não falei nada. Este médico diagnosticou a psicose maníaco depressiva à moda chinesa. Era final do mês de abril, um mês particularmente difícil sobre todos os aspectos. Aos poucos eu estava voltando ao estado de depressão branda de 2 anos atrás. O médico era acupunturista e homeopata. Aí ele descreve aqui alguns elementos dessas artes e tal. E lá adiante, ele diz que depois de se sentir muito bem, aqui eu pulei um pedacinho aqui, ó. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui as partes que eu assinalei. Da mesma forma que ocorre na homeopatia, na acupuntura o corpo cura a si próprio. Um filósofo clínico poderia, por exemplo, ir para uma televisão e dizer abertamente assim, ó, o corpo cura a si próprio. Faremos isso? Às vezes o corpo cura a si próprio. Às vezes não. Depende do que possa ter. Uma pessoa que se acidentou num automóvel, será que os ferimentos não são tão profundos e graves que o próprio corpo sozinho não terá condições, precisa de uma ajuda externa? No sentido de unir dutos que romperam, conter hemorragias, fornecer para a pessoa anti-inflamatórios, será que não? Às vezes a pessoa morre se não tiver um ácido, não é? Mas não só em casos de acidentes, em outros casos também. Às vezes o corpo não cura a si próprio, a gente sabe disso, né? Também como na homeopatia, o organismo é visto como um todo. O que vem agora, eu considero uma das pérolas da nossa época, ok? Que talvez no futuro próximo, terapeutas olharão para isso como nós olhamos para certas coisas que Platão escreveu, Aristóteles e outros. Também, como na homeopatia, o organismo é visto como um todo. Corpo, mente e espírito formam uma só unidade indissolúvel. Bom, quando a homeopatia, a acupuntura afirmam isso, eu respeito. Não é na minha área e eu não tenho nada a ver com isso. Mas em filosofia, você sair de um preceito desses, qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Onde está a rocha de sedimentação sobre a qual você vai apoiar isso que você afirma? Porque se eu puder afirmar qualquer coisa desvairadamente, sem qualquer compromisso com fundamentos, métodos da minha época e tudo mais, o que estou fazendo? Em filosofia clínica, vocês que pesquisam historicidade, EP, procedimentos clínicos, vocês estão muito, muito cientes de que algumas coisas terão, algumas criaturas e algumas pessoas terão corpo e mente separados. Outros terão bolsões nos quais corpo, mente e alguns que têm espírito se encontrarão. Outros terão ainda outras coisas. Como eu posso legislar e escrever uma bula na qual tudo se resolverá segundo a minha crença daquilo que é? Como pode isso? Como é possível fazer uma clínica do outro desta forma? Nunca será do outro. Será minha clínica, não do outro. Se eu quero fazer a clínica do outro, eu tenho que estar preparado a encontrar criaturas que não terão alma, criaturas que não terão espírito, criaturas que não terão... que terão certas partes da alma, da mente, associadas a certas partes do corpo e outras não. O que eu vou fazer? Nós mesmos não dizemos em alto som, cada pessoa é única, de um jeito e tudo mais, ou isso era só da boca para fora? Se é para valer, ué. A primeira sessão durou pouco mais de uma hora, dividida em aplicações na musculatura anterior e posterior. O médico me entregou as agulhas e a audição de uma música New Age, vinda de um toca-fitas de péssima qualidade. Na próxima, preciso lembrar de trazer meu próprio fundo musical, pensei. Estou triste, eu disse a ele, enquanto punha a roupa. Não, você só está tonto, é normal. Sente aí e descanse, Marajá. Fiz o que o médico me pediu. Bom, aí ele conta que, assim como ele fez com os outros médicos nos quais ele foi, a pergunta era sempre uma: quando é que eu vou ficar bom? Quando é que eu vou estar melhor? Quando é que isso vai passar? E ele disse que o médico, depois de várias consultas, mostrou para ele. E ele reconhece, ele diz: eu estava indo muito bem, de verdade. Pela primeira vez, meu bem-estar não provinha de oscilações do meu sistema emocional, e sim de uma vitalidade que era notada por todos, até no meu tônus muscular. Devo a este médico minha volta à vida, não só pelo benefício maravilhoso da acupuntura. Em toda a minha via crucis por consultórios, eu jamais encontrara alguém, mesmo entre psicólogos e psiquiatras, que me olhasse como um ser inteiro, uma pessoa, e nunca como um caso clínico. Para essa pessoa, esse método funciona, ok? Para ele. Assim como a filosofia clínica, para alguns ela é indicada e para outros não. Ele procura a antiga médica dele e pede a ela um histórico clínico. E ele publica aqui inteirinho o histórico clínico que ele recebeu dessa médica. Querem ver um trecho? Tendo como queixa principal angústia que não o deixa alimentar-se, na sua história clínica apresenta problemas referentes à infância, com rejeição e alteração do comportamento social, com tendência ao isolamento. Tentou o suicídio pela primeira vez aos 11 anos. Já fez análise e tratamento com regressão a vidas passadas. Apresentou melhora relativa com fósforos e aurum metallicum. apresentou agravações com sintomas de limitação em membros superiores, mãos, e tem resposta positiva com petróleo. Após eliminações, voltaram sintomas depressivos como angústias, compulsões e ideias mórbidas. Resposta positiva com anacardium 1000. Apresentou o quadro depressivo que descreveu como síndrome do pânico. Foi encaminhado ao médico tal para tratamento com acupuntura, em uso com antidepressivo prescrito pelo próprio médico. Atualmente apresenta-se emocionalmente equilibrado. O uso de antidepressivo tem melhorado sua qualidade de vida e seu quadro compulsivo. Há 2 meses, em tratamento com iodum para equilíbrio metabólico e anacardium 1000 para o desmame do antidepressivo. Enfim. Fiz questão de ler esta carta, contando que vocês gostariam que eu lesse, claro, porque ela é um dos quadros mais emblemáticos da nossa época. Sabe, aquilo que muitas dessas áreas, a acupuntura, a homeopatia, acusaram a alopatia de fazer, fazem elas num histórico clínico como esse que eu acabei de ler. Agora, para não pensarem que eu estou falando apenas dos outros, já li muitos resumos de filósofos clínicos sobre pessoas que nada mais são esses resumos do que aquilo tudo que a filosofia clínica diz que não faz, e ainda diz que outras áreas fazem, e ela faz. Sabe? E às vezes olha com uma coerência assim que eu fico surpreso. Um exemplo, a pessoa me procurou com enxaqueca, professor. Aí depois de 9, 12 consultas, ela não tinha mais nenhuma enxaqueca. Se era para fazer assim filosofia clínica, nossa, tem áreas tão mais competentes, tão mais apropriadas, que trabalham tão melhor essa questão. Se era para isso, né? Bem, observem uma coisa. O que acham de receber uma pessoa e aí fazerem depois um laudo que essa pessoa tiver um problema gastrointestinal, como o colega colocou, e ela, o quadro, depois que vocês iniciaram o tratamento, foi se agravando cada vez mais, e agora em breve você dará alta à pessoa, porque realmente ela evoluiu e desenvolveu muito, e o problema gastrointestinal continua robusto e forte dentro dela. Claro que o que eu estou fazendo é uma alegoria, mas o que eu quero mostrar com isso para vocês é que é tão sofismático e falacioso, mas a gente não vê por conta do nosso padrão de época, que quer dizer, uma pessoa que vem e te traz uma queixa, tem gastrite, você trata a pessoa, ela não tem mais gastrite, você diz, ótimo, fiz meu trabalho, a pessoa está feliz, está tudo certo, isso é terapia, tem tantos pontos falhos aqui, tantos pontos falhos indefensáveis, quanto provavelmente tem isso de dizer que a pessoa continuou a piorar e por isso ela teve alta. Porque a questão no fundo não é essa, mas ver para você como isso vai funcionar, para cada um de nós, como esses elementos estão, como eles são, como eles se desenvolvem, para onde eles apontam. Ok? Para muitas pessoas, o que nós denominamos uma doença é muito bem-vinda. De acordo com onde ela se estabelece, a forma como ela desenvolve, ela é muito bem-vinda. Querem ver um exemplo disso? Olhem só. Há pessoas que durante um determinado período da vida, de uma maneira misteriosa, têm uma baixa na acuidade auditiva. E às vezes isso se deve a um grande chato ou uma grande chata com quem essa pessoa casou, que não para de papagaiar nunca, 24 horas. Por alguma maneira e alguma razão, o organismo dela, às vezes, e não sei, às vezes não se trata nada disso, encontrou um submodo informal somático, diminuindo a acuidade auditiva. Isso atrelado a vários fatores, como desatenção e outras coisas que favorecem. Bom, aí acha um sujeito que diz, olha, eu vou te pingar este remédio, ou vou fazer uma cirurgia auditiva, vou fazer alguma coisa aí, você vai ouvir muito melhor. Vou colocar esse aparelho aqui, ó. no seu pavilhão auricular e você vai ouvir muito bem, porque ele amplifica os sons. Imagine o horror que é uma coisa dessa. Parece a laranja mecânica. Horrível, quer dizer, muitas vezes nós somos o agente patogênico. Muitas vezes nós, e isso se torna ainda mais visível nos quadros em que a gente atende pessoa com sérios problemas, quando é muito grave, porque daí a ação imediata e impulsiva pode mascarar ainda mais alguns fenômenos importantes da alma e da clínica. Bem, ele coloca que depois de muito peregrinar, de associar várias terapêuticas que vão do renascimento aos antidepressivos, meditação e outras coisas, ele conseguiu, que era o propósito dele, segundo a obra, equilibrar as coisas. Palavras dele. Olhem o que ele vai nos escrever aqui na página 146 da obra. Se ainda escrevo coisas como esta, e ele acabou de colocar um dos poemas dele, que lição poderia retirar disso tudo que passei? Quando me perguntam, você ficou bom? Acho que estão fazendo a pergunta certa da forma incorreta. Segundo a literatura médica, psicose maníaco-depressiva não tem cura. Tudo bem. Trata-se da doença das grandes oscilações do humor, sensação de onipotência de um extremo ao outro e a sensação do que se é um verme. Lá vai o pêndulo de um lado para o outro. Justamente por descobrir no renascimento, na acupuntura e nos antidepressivos um meio pelo qual se pode obter controle sobre a existência, eu resolvi publicar este livro, Dentro da Chuva Amarela. Não conheço um modo de parar esse pêndulo emocional por completo, tornando-me, e ele colocou aqui entre aspas, uma pessoa normal. Não, eu não tenho. Talvez lá no fundo nem deseje que seja assim. Desse modo, respondo à pergunta, o pêndulo ainda não existe. O que justifica o meu baixo nível de energia de alguns dias e humor deprimido a ponto de escrever poemas como este há pouco? Mas posso garantir que a oscilação agora é mínima. Sinto falta do nível de energia avassalador de outrora, que me permitia, por exemplo, ficar acordado, trabalhar e criar por dias seguidos. Sinto falta, às vezes, de tal forma que me pego pensando em como eu fui feliz e em como nunca mais o serei novamente. Recentemente descobri que este é um lugar comum entre muitas pessoas com psicose maníaco-depressiva que estão ligadas à realidade através de algum tipo de tratamento. Em Uma Mente Inquieta, publicado aqui no Brasil, ele colocou pela Martins Fontes, a psiquiatra norte-americana Kay Hadfield nos dá um depoimento deste fato. Olha o que ela escreve, essa psiquiatra, sobre isso, okay? Que ela teve, aliás. Quando sou meu eu atual normal, estou a enorme distância de quando estive mais alegre, mais produtiva, mais veemente, mais expansiva e efervescente. Em suma, para mim mesma, é difícil me manter à altura das minhas expectativas. No mesmo livro, Kay também afirma que escolheria ter a doença maníaco-depressiva, apesar de tudo. De certa forma, ela teve ao escrever, não é? Acredito, olhem o que ele vai nos colocar, e olhem como nós, trabalhando a historicidade, a perspectiva, entrando na malha intelectiva da pessoa via historicidade, temos muitas vezes recursos importantes. Olhem o que ele coloca nessa frase aqui que eu sublinhei. Acredito que a percepção é a faculdade mais atingida na psicose maníaco-depressiva. De novo. Acredito que a percepção é a faculdade mais atingida na psicose maníaco-depressiva. Não é a memória, não é o raciocínio, não é a afetividade, mas sim a percepção. Por quê, hein? Vamos ver o que ele escreve. Há sempre uma distorção. Na depressão tudo está feio, aborrecido e nauseante. No outro extremo, na mania, tudo é belo, é possível, é vigoroso e animador. Nos últimos anos em que me mantive equilibrado, vi meus relacionamentos mudarem radicalmente. Sem os óculos desfocados da mania ou da depressão, você passa a enxergar com maior clareza e realismo. Maior clareza e realismo. A realidade para ele está onde? Aqui. Para ele a realidade é isso aqui, ó, que nós convencionamos socialmente como realidade, e não o que ele vivia lá. Para ele, para outras pessoas é diferente. Percebendo as reais qualidades das pessoas e seus reais defeitos. Dessa forma, como sustentar um relacionamento com aquela pessoa que só o criticava? Como não reconhecer, melhorar e colher os frutos daquele relacionamento que verdadeiramente era saudável? O psiquiatra norte-americano Brian Weiss, conhecem este? Sustenta, olhem o que vem agora. O psiquiatra norte-americano Brian Weiss sustenta que as pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas são espíritos em alto grau de desenvolvimento. Eu não iria tão longe, diz o autor da obra, mas de qualquer forma, sofrer de depressão, psicose maníaco-depressiva ou esquizofrenia não o faz menor do que qualquer pessoa dita normal. É certo que há muito de mitificação na loucura. O que leva o Brian Weiss a colocar uma questão como essa? Qual é o fundamento? Não é? Em filosofia clínica nós sabemos que, mas em filosofia clínica, não é? Não estou dizendo que ele é errado, eu não conheço a teoria desse homem, e aliás uma afirmação como essa que ele faz me faz querer conhecer o trabalho dele. O que levaria um psiquiatra a dizer que pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas são espíritos em alto grau de desenvolvimento? O que será que quer dizer isso? Não sei. Realmente eu não entendo. Há pessoas cujas, se nós tomarmos como critério o patamar de desenvolvimento historiográfico civilizatório, a nossa jornada humana na Terra, uma pessoa que tenha, por exemplo, um mal-estar ou um problema somático qualquer, isso não quer dizer que ela é melhor, pior, mais ou menos, mais desenvolvida ou menos desenvolvida, não é? Uma capacidade de perdão, de amor e tudo, mais elaborada, de reflexão mais elaborada, acarreta outros tipos de padecimentos, né? Mas no extrato nesse no qual nós vivemos, se tomarmos a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa época, é provável que a gente tenha problemas somáticos, isso é parte da nossa trajetória e pode acometer desde os mais sábios entre nós até os mais atrasados que não tiveram chance de evoluir, mas é do ponto de vista social eu falo, ok pessoal? Mas isso não quer dizer que... Então eu fico curioso de saber o que ele está falando, até para aprender também, claro, estamos aprendendo sempre. Então ele fecha a obra dele nos trazendo itens que ele considera muito importantes. Ele coloca tudo em 7 pontos, tá? Ele vai colocar aqui na obra dele. 7 pontos que ele considera fundamentais para a manutenção desse equilíbrio, dessa harmonia, que é precária, que ele reconhece, mas que para ele é muito importante, que ele viveu, ele consegue viver com isso dentro dele. Então ele diz assim, ó. Para ele, olhem que como é bonito isso, quando você vai à pessoa, não quando você já tem a teoria pronta, quando você vai à pessoa. Ele coloca, nunca se esqueça de que você é a pessoa mais importante do mundo. É um primeiro item, daí ele vai desenvolver. Mas isso funciona para ele. Para mim, por exemplo, saber disso ou não saber disso, não sei se faria diferença. Mas para ele faz. Pois então, vamos ao mundo dele. Isso faz a diferença? Será que na historiografia dele nós saberíamos, pela estrutura do pensamento dele, isso, sem que ele precisasse padecer por tantas coisas e chegar até aqui, o sofrimento pelo sofrimento, que nada tem a ver com ele? Se eu soubesse lá no início, quando eu comecei a ler essa obra para vocês, que um dos fatores que poderia ajudá-lo muito é que se ele sempre se lembrasse que ele é a pessoa mais importante do mundo, teria ajudado? Ou isso é apenas um sintoma? Bom, ele repete isso, ele diz que ele faz um exercício no qual ele mentaliza, respira e sempre diz: eu amo você e você me faz feliz. E ele diz isso com convicção e para ele isso funciona. E se funciona, quem sou eu para dizer que não funciona? Não é? Mesmo que alimente sintomas ou que ele ou que destitua assuntos últimos, eu sou um pesquisador, eu quero aprender. Então eu vou atrás, vou ver se é isso aí. Item 2. Sorria sempre. Gargalhe forte. Deixe a risada massagear seu plexo solar. É um outro item que ele coloca. Se lá no início do livro nós tivéssemos dito para ele, orientado para sorrir muito, para gargalhar forte, isso teria ajudado? Isso teria propiciado a ele esse equilíbrio? Para alguns, você propor isso vai deixá-lo nervoso, não vai? Eu sei. Cada um de nós é único, não é? Interessante que na obra dele ele fala várias vezes sobre isso, sobre a nossa singularidade, mas ele parece esquecer em alguns momentos. Ele diz aqui, quando ele desenvolve esse argumento, que ele passou a gostar das comédias da Sony, como Friends. Não é muito porque estamos falando de saúde e bem-estar. O escritor norte-americano Norman Cousins tem catalogado os benefícios do riso. Seus livros tratam de elaborados estudos de caso. Eu sei o quanto é difícil no começo. Lembro a primeira vez que fui arrastado ao cinema para assistir a um desenho Disney, etc, etc. 3. Vá a um parque de diversões ou faça algo que agradaria imensamente a uma criança. De alguma forma, a criança que você foi jamais morre, apenas se esconde. Por quê? Eu pergunto. Quem é que cria essas teorias que depois parecem tão coerentes? Vamos ver. De alguma forma, a criança que você foi jamais morre, apenas se esconde. E se a criança que é em mim morreu e agora habita um velho no lugar dela? Não pode? Não posso construir uma teoria nova em torno disso? Estará errada do mesmo jeito, porque ela não contempla a singularidade de cada pessoa. Algumas pessoas vão conservar a criança forte lá dentro a vida inteira. Outros nem tiveram uma criança para poder vivificar. Fiquem sempre muito atentos a isso, tá, pessoal? Muito importante. Aqui é o início desse curso. Esse curso vai muito longe. Nós vamos até dezembro. Então vamos ver coisas muito profundas ainda. E por isso essa base é fundamental. Ele está dizendo que isso é bom para ele, que isso faria sentido para ele, que isso mantém a harmonia dele. Vamos usar isso para ele dentro dos princípios historiográficos que nos dirão se é um sofisma, se ele acha que é bom, mas na verdade é ruim, etc. Né? 4. Muitas pessoas começam a repensar sua vida após perceberem o quanto podem ser úteis às outras. Algumas trabalham como voluntárias em instituições, mas podemos começar pelos que estão mais próximos de nós. Tá aí, outra receita que para ele poderia fazer sentido. Lembrem que ele coloca os problemas que ele teve na família, na aula passada que a gente viu. Quinto mandamento que ele nos propõe: iluminados de todos os tempos e agora cientistas e livres pensadores de nossa era, têm atestado o valor sagrado da meditação e do recolhimento. Viram a revista Época, Isto É, dessa semana, que está ali na secretaria? Tem na capa a Fernanda. Como é que é o nome da menina? Fernanda. Não, não. Uma atriz linda. ela com os olhos fechados meditando e mostrando essa nova meditação, que é uma meditação de atenção, né? Que é muito usada nos Estados Unidos. Quer dizer, você vai lavar um prato, por exemplo, preste atenção no que você está fazendo, fique ali. Em filosofia clínica, a gente pode usar isso para algumas pessoas, em alguns contextos e com um propósito bem nítido. Quem quiser, a revista está ali para ler, tá bom? Então, sexto, já estamos chegando ao final. Considere a prática de uma atividade física. Pesquisas comprovam que, igual ao riso, os exercícios físicos ajudam a liberar endorfinas, substâncias responsáveis pela sensação do bem-estar. Claro que sim. A gente sabe que o corpo se beneficia de oxigênio puro, de paz, de etc e tal. Agora, o quanto isso vai afetar uma pessoa é questionável, não é? E então para ele parece que isso ajuda, resolve, ok? Faça. 7. Tenha objetivos, mas jamais esqueça que viver também é saber lidar com os fracassos. Enfim, eu vou direto para o final. Ele diz que ele nunca pretendi escrever uma versão sobre fato algum. Quis expor simplesmente de maneira crua, o que não deixa de ser o meu modo de existir. Publicado ou não, mostrado ou não, é o meu modo de ser eu mesmo. Mas eu sei que é uma distância abissal entre o que dizemos e o que se escuta. E aí ele fala de uma longa conversa que ele teve aqui, ele a descreve, mas para os nossos propósitos, não há por que a gente repetir tudo isso. Ele termina com a história de um rei aqui, ó, uma parábola. Okay? A última parte do livro dele, ele diz assim, ó, era uma vez um rei. E ele conta de uma parábola que, se ele diz que não fala a memória, é mais ou menos assim. Era uma vez um rei, muito temperamental e insatisfeito. Quem será esse rei que ele descreve? Ninguém no reino sabia o que fazer para agradá-lo, pois o rei passava da euforia à melancolia com muita facilidade. Era um inferno. O rei então juntou os sábios da corte e lhes ordenou que pensassem em um presente que o fizesse feliz para sempre. Isso não era fácil, porque o rei tinha tudo que o ouro pode comprar e tudo o entediava. O tempo estava se esgotando, os sábios da corte não chegaram vão a uma solução. O mais velho dentre eles propôs procurar um sábio, sufi, com fama de louco, que morava numa cabana nas cercanias do reino. Os mais jovens caçoaram dele. Mesmo assim, o homem foi ter com o velho sábio e disse o problema. O sábio lhe falou: é simples. Sugeriu que fosse feito um anel para o rei. Deveria ser um anel comum, sem pedraria ou qualquer outro ornamento, exceto uma frase gravada. Qual é a frase que estava gravada no anel? A frase era: isto também passará. O rei deveria usá-lo sempre e olharia para o anel na alegria e na dor. Conta-se que depois daquele presente o rei nunca mais foi o mesmo. E neste vice-conceito ele nos dá mais uma informação muito boa sobre a vida dele e sobre como poderíamos ajudá-lo nessa longa jornada que ele viveu. Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, angústias e outros assuntos. Bom, depois de tudo que a gente viu nessa aula, e agora também essas considerações muito bonitas dos colegas, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção em clínica, desde o início do meu trabalho. Entre as coisas que me chamaram a atenção, essa não é a única, mas é uma delas, e ela sempre esteve presente, que é a capacidade com que alguns profissionais têm de esquecer que estão lidando com uma criatura que tem alma, que tem coração, que tem sentimentos, um ser que está ali do outro lado. Por exemplo, nós vimos aqui um monte de teorias e concepções e elaborações e princípios e coisas. Onde ficou o próprio rapaz que estava descrevendo isso? Ele mesmo, no processo de toda essa peregrinação a médicos e terapias, ele mesmo se desumaniza muito. Ele mesmo se perde muito. Agora, nós não quer dizer que a gente tenha que se perder. Olha aqui onde nós o encontramos, em parte, de novo. Fui um bom garoto, ele nos disse lá na primeira aula, no início da primeira aula. Nunca sujava as minhas roupas, nunca subia nas árvores. Eu nunca gritava, nunca respondia. As brincadeiras comuns às outras crianças simplesmente não me interessavam. As bolas de gude que eu ganhava eram reservadas para o fundo de uma lata de biscoitos. Ao contrário dos meus outros dois irmãos, que adoravam a rua, eu passava todo o tempo dentro de casa, quase sempre lendo ou dormindo. De qualquer modo, a cama era o meu lugar preferido. Meus pais não tinham queixas de mim. É claro, eu estava conseguindo ser aquilo que muitos pais desejam, uma criança que se comporta como um ancião. Por outro lado, eu não era muito elogiado, já que elogios eram um luxo em nossa casa. Também, embora porque não desse trabalho, havia algo que incomodava naquela minha atitude de ser calado, de estar sempre com o rosto colado nos livros. E pronto, retornamos ao menino, retornamos à pessoa, retornamos à sua historicidade. Observem, desde os nossos relacionamentos de amizades, afetivos, de vida, como fica diferente quando nós nos aproximamos de alguém, de um contexto, tomando conta desse humanismo, dessa vida, dessas coisas que caminham. Senão nós ficamos com conceitos, com coisas e perdemos a pessoa. Ela irá embora, irá para outras paragens, tá bom? Vocês receberão essa aula editada, gravada, para que possam aprofundar os estudos. E na próxima aula nós já seguimos, na próxima quinta-feira, rumo a novos conteúdos.